Este programa é indicado para maiores de 16 anos.
Boa noite, meus campirotinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna.
Eu sou o Roger.
E esse é o Capiroto Cast, sua dose semanal de desgraceira e terrorzinho gostoso. Aqui a gente fala de contos, histórias reais, cabulosas e alguns causos pessoais. Tudo com uma dose de humor para ninguém ficar cagadinho de medo, não é mesmo? E a gente já tá rachando o bico aqui porque a gente já voltou o podcast já zoando o rolê. Já zoamos o rolê pelo fato que era pra gente ter começado às 10 da manhã, a gente tá começando às 11h20. Top!
Para vocês verem como a gente é pontual com as coisas, é um negócio incrível. Se chamar a gente, fala sempre o horário uma hora antes, para qualquer rolê.
Aí o computador trava, cachorro late, fofoca que tem que colocar em dia, é uma coisa muito louca. Bom, vamos lá, minha gente. Começando aí mais um aninho. Capiroto Cast, depois de uma longa sumida, mas a gente vai falar disso. Antes vamos falar das nossas redes sociais. Não é mesmo, Valdir? Com você.
É isso aí. Você tá ouvindo aqui a gente? Já segue a gente nas nossas redes sociais? Se você não segue, você tá perdendo. Porque a gente, o Instagram, que é o @campirotocast, onde a gente posta, provavelmente vai ter algum stories aqui. A Bruna, normalmente, ela tira alguma foto, algum videozinho ali do nada enquanto a gente tá gravando. Então, provavelmente vai ter algum stories da gente falando algumas besteiras aqui. Tem o Facebook também, que é o Campirotocast. Dá uma olhada lá também. Se você não é tanto de Instagram, você vai ver que vai ter alguma coisinha lá também. Também o nosso TikTok, que a gente postou agora, faz pouco tempo também, a nossa retrospectiva lá do ano de 2021. A gente só vai poder ver como foi o nosso ano um pouquinho. Então segue a gente nas redes sociais. Se você tem algum conto, alguma história, algum caso pessoal para contar para gente, você pode mandar para gente também no campirotagem@hotmail.com. E a gente pode ler o seu caso lá durante algum dos nossos episódios. Além de tudo isso, temos o YouTube também. Segue a gente lá no YouTube também, se você prefere ter o estímulo visual. Eu, pessoalmente, eu gosto do estímulo visual. Eu preciso ter para onde estar olhando. Então, se você é como eu, segue a gente lá no YouTube, curte os nossos vídeos, que são os nossos episódios. Vai sair alguns cortes também dos episódios a partir de agora lá no YouTube, exclusivamente no YouTube. Então segue a gente lá para você poder ter todo o nosso multiverso aí de conteúdo do Cão Pirotocast ao seu dispor.
Isso aí, galera. E, gente, a gente tem uma postagem oficial lá que a gente vai começar a repartilhar ela de novo. Se a gente conseguir uma quantidade de seguidores, nós vamos sortear o nosso Itimaria, que tá lá, não foi sorteado ainda, não foi enviado ainda, ele ainda continua lá, ver se eu faço um videozinho novo dele essa semana. Só que a gente precisa que vocês comentem, compartilhem, para que as pessoas sigam o perfil. Se não chegar, acho que é em 200 que eu coloquei lá, a gente tinha uma meta de 500, eu diminuí para 200, alguma coisa assim, vou até rever aqui. Se não chegar, a gente não tem como sortear, gente. Tá lá desde maio a gente postou, olha só, a gente vai fazer um ano que o negócio tá lá, pelo amor de Deus, curtam, compartilhem com os amiguinhos, tá bom? Tá a marca lá
você
de 500,
você...
eu marquei lá, tá a marca de 500 seguidores, mas eu diminuí, a gente chegou a falar isso num episódio, vou remarcar, foi pra 200, gente. A gente tá com poucos seguidores lá no Instagram, e quanto mais seguidores, mais engajamento a gente tem, mais pessoas a gente tem ouvindo o podcast, ouvindo nossas histórias, nossas palhaçadas aqui, o que é muito bom, porque isso instiga a gente a sempre colocar, tá? Sempre colocar conteúdo, sempre buscar mais coisa legal aqui para vocês. Por isso do nosso sumiço também, vamos colocar assim, né? Vamos falar um pouquinho porque que a gente sumiu, né, Valdir? Bom, Nosso último episódio aí, nem lembro quando foi, vou até averiguar aqui, foi em setembro, que a gente ia fazer um mês temático com filmes de terror, que não são terror, e chegou a fazer um episódio que foi um episódio de vergonha alheia, na verdade, assim, deveria ser o mês, aquele mês deveria ser chamado de o mês da vergonha alheia. Mas, enfim.
Nossa, que
A gente não sumiu por causa da vergonha alheia, gente. A gente sumiu porque ficou corrido pra mim, ficou corrido pro Valdir. Final de ano, fechamento de nota. Valdir correndo lá no serviço dele também. Aí eu entrou em reforma aqui em casa. Muita coisa aconteceu assim nas nossas vidas pessoais aqui, principalmente na minha, que impediu a gente de gravar. Eu tava fazendo curso, aí eu surtei porque eu não tava dando conta de tudo. E aí eu parei literalmente com tudo. Aí a gente chegou a parar com o podcast, parei com o curso e tava só focando no serviço ali. Porque, né, a piada que o Roger fez lá, os encostos, encostou de uma forma pesadona aqui. Então a gente fez essa longa pausa, na verdade a gente nem sabia se a gente ia voltar mais. A gente decidiu no final do ano voltar. A gente chegou a fazer uma postagem de que a gente estava buscando um terceiro integrante. E, gente, esqueçam aquela postagem. A gente não vai pegar integrante nenhum agora, tá? Vai ficar só eu e o Valdir por enquanto mesmo. Vamos tentar se organizar da forma que a gente tem. E mais pra frente a gente revê isso, tá? Porque também não adianta a gente procurar um terceiro integrante aí agora e acabar não dando conta e, sei lá, meio chato isso, não curto. Então a gente resolveu tentar se adaptar aqui, a gente resolveu aquelas, né? Eu resolvi, o Valdir deve estar sabendo isso agora, porque eu não lembro de ter falado isso pra ele. Mas tudo bem, pra vocês verem que a gente não tava nem conversando direito. De tão corrido que tava. Eu tava mandando mensagem pro Valdir e ele me respondia 2 dias depois. Não julgo, porque eu também tava na mesma. Assim, as pessoas mandavam, o negócio ficava lá mofando, eu respondia 2 dias depois também. Então, por enquanto vai ser só, vão ter que aguentar só eu e ele mesmo. Não vamos atrás de outro integrante agora, só mais pra frente. E a gente vai tentar levar aí o podcast, trazer conteúdo de novo pra vocês, novamente, tentar seguir certinho aí, organizar direitinho. Eu acho que esse ano não vai dar bug, eu espero. Eu espero que a gente consiga bastante conteúdo legal para também não conseguir cada vez mais ouvintes aí, porque é isso que engaja a gente. A gente chegou num ponto que a gente estava com poucos ouvintes, isso começou a desanimar a gente também, de certo modo. Porque, meu, é um trampo isso aqui, vocês não têm noção. A gente ir atrás de conteúdo, fazer pauta e buscar vídeo, buscar artigo, buscar foto. E aí a gente tem que pegar um tempo do nosso dia pra poder gravar. Então, assim, tô aqui cagada de sono, que hoje é sábado, deveria estar dormindo até mais tarde. Valdir, ali tá só o pó da rabiola de ressaca também, vocês não estão entendendo. Então, é um trampo, gente. E com esse trampo aí vão vir novidades pra vocês, mas a gente só vai falar disso na próxima semana, porque a gente precisa organizar melhor essas ideias aí. A gente vai tentar organizar isso essa semana pro no próximo episódio a gente já falar sobre isso com vocês, tá? E aí, isso inclui o que algumas pessoas meio que questionaram o Valdir aí, do porquê que não tem, né, no YouTube, principalmente ali, não tem a gravação do podcast com a gente, comigo e ele, a imagem, né? Tem só o som. Porque essa questão da imagem, ela vai vir dentro dessa novidade. A gente quer fazer umas coisas diferentes aí esse ano. E a gente também não pode soltar muita coisa agora, porque a gente não está totalmente organizado para isso. Mas a ideia é colocar a imagem, é colocar os vídeos da gravação, mas só depois que a gente analisar isso primeiro. Porque pra gente ter isso, a gente precisa de uma outra coisa. Então, é uma raiz que tá interligada uma na outra ali, tá? Mas é isso, gente. Continuem compartilhando a gente aí pra gente não desanimar. Continuem ouvindo, reouvindo. Ouçam lá pela... A gente ainda tem a Aurelo?
Tem. A Aurelo também tem tudo. Tem Spotify, tem o Deezer, tem Orelo, tem, tá no YouTube, tá no todo Apple Podcast, Google Podcast, no qualquer, no seu tocador de podcast preferido, procura o Campeonato Cast, que a gente vai estar lá. Parece até o Júlio no sonho lá do mano que quer bater no Chris.
Então, escuta a gente por onde você preferir, o seu favorito, mas se puder colocar a gente para rodar lá na Orelo e deixar rodando, porque a gente tem a gente recebe ali cada ouvinte que tem, né? Não é uma grande quantia, mas quanto mais ouvinte, mais a gente tem ali uma gradinho para nós, não é, né? É centavos, tá, gente? Mas de centavo em centavo a gente consegue modificar muita coisa aqui, incluindo conteúdo, muito conteúdo legal que a gente queria arrumar para vocês, tipo, ir ver pessoalmente tal, lugares, microfone bacana, porque a gente usa o fone do celular aqui, então, para isso a gente precisa de verba, então a gente está tentando uma verba de uma forma que inicialmente a gente não tem que pedir diretamente para vocês. Então é isso, tá? Falamos sobre o nosso sumiço, já falamos sobre a questão das novidades que vão vir aí logo a seguir. E vamos falar dos encostos, né? Porque nesses 6 meses que a gente ficou longe da galera, quase 6 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, os encostos apareceram, né? E apareceram, assim, literalmente, pelo menos pra mim. Não sei pro Valdir, como é que tá aí os encostos da sua casa, Valdir?
Olha, dentro de casa, especificamente, tá bastante tranquilo. Eu acho que, você comentou que você entrou em reforma aí na sua casa. Aqui eu tava buscando também, acabei não conseguindo fazer a reforma que eu queria ainda. Mas acho que pelo movimento de entra e sai dentro de casa pra fazer o orçamento, acho que eles ficaram tímidos. Aí, especificamente, eles não deram tanto o ar da graça, não teve tanta coisa. Agora, que o meu ano começou esquisito, começou.
Compartilhei com a galera aí pra eu poder contar as cagadas que teve aqui também. Assim, que bom que os seus ficaram tímidos, porque os meus resolveram se manifestar. Acho que eles não gostam de gente assim como eu, mas enfim, né? Eles só resolveram se manifestar.
Não, pra começar assim, né? Porque assim, eu não sei se são os lugares que tem que me atraem ou se sou eu que atraio as coisas pro lugar. Porque lá no meu trabalho é cheio, né? Não é aqui em casa, lá onde eu trabalho também é cheio de coisa. Uhum. Ontem mesmo, a Bruna comentou que eu tô aqui de ressaca. Não é brincadeira, tá? Eu realmente saí pra beber ontem. E saí com o pessoal do trabalho. E como a galera sai tudo em horário diferente, porque eu fiquei um tempo ali no esperando o pessoal lá dentro da empresa mesmo. E aí eu tava no sofá lá da área de funcionário lá da empresa e tal. Eu estava assistindo um filme no celular, enquanto eu esperava o pessoal, e a luz do corredor, que fica exatamente na frente de onde eu estava, apagou sozinha. Como é que eu tenho que ver sozinho? Porque o interruptor é na parede que dava para eu ver. Não foi ninguém lá para apagar a luz.
Eita, olha o encosto aí.
Pois é, e como eu não sou um personagem burro de filme de terror, eu não fui olhar o que que era.
Eu só pelo menos, ali. Mandou embora, porque quando você vê essas coisas tem que mandar embora, já falei, tem que gritar, é na base do grito.
Ah, eu fiquei na minha, fiquei assistindo meu filme, eu tava assistindo filme de terror ainda, tava reassistindo o Pânico 2, eu só me movi do meu lugar. Na hora que chegou os caras pra falar, bora abrir.
Bora? E aí você bora, né?
Porque, mas bora de um jeito. Você não tem. Tinha gente que tava dando horário já de fechar a empresa e nem queria trabalhar. Fiquei acelerando os outros ainda.
Só
que eram duas coisas, né? Eu queria sair pra beber e eu queria sair de lá. Então, começamos vendo bem.
Nossa senhora. Bom, gente, eu tenho tantas histórias que eu não vou contar todas aqui hoje. porque eu preciso ter pros outros dias, né? E como eu não sei quando os encontros daqui de casa querem se manifestar pra ter história, então eu vou deixar algumas pra depois. Mas teve um dia, isso já, a reforma já tinha começado aqui, mas era final de semana. Então não tinha ninguém, tava só eu e o Odin. Eu tava limpando a casa e eu fui limpar o banheiro, né? Aí o que acontece? Tem um corredorzão, só que é um corredor que vai da cozinha até meu quarto, mas pra chegar até meu quarto, passa pelo consultório, pelo escritório, um banheiro das visitas e um outro quarto que a gente tá fazendo de closet. E aí lá no meu quarto tem um outro banheiro. Tem aqueles corredorzão de filme de terror, é gigante, só corredor e porta. No meio desse corredor a gente deixa um banquinho com um aparelhinho do Wi-Fi, porque as paredes aqui de casa são tão grossas que elas impedem o sinal do Wi-Fi de andar. Então, ele fica um banquinho com um aparelhinho do Wi-Fi. E aí, nesse dia, eu fui pegar o sabão em pó. Porque o cloro já tava no banheiro, eu fui buscar o sabão em pó pra limpar o banheiro, né? E aí, tá, fui lá fora, fui na lavanderia, peguei o copinho com sabão em pó, e fui pro banheiro. E deixei o potinho com sabão em pó no banheiro. E aí eu me dei conta que eu tinha esquecido o rodo e o pano lá de fora. Eu já te contei essa história? Não, né? Aí eu falei, ixi, mano, vou ter que voltar lá pra pegar. Voltei pra pegar. Quando eu cheguei no banheiro, cadê o potinho de sabão em pó? Tinha sumido, evaporado. No primeiro momento, o que que eu pensei? Falei, mano, eu deixei essa puder em algum outro lugar, mas onde eu deixei? Eu tenho mania de, tipo assim, pra mim lembrar onde eu deixei alguma coisa, ou por exemplo, eu esqueci alguma palavra que eu tô falando, eu tento refazer todos os passos na minha cabeça e sempre dá certo. Eu falei, bom, eu vim da lavanderia, parei na cozinha, vou olhar na cozinha. Olhei na cozinha inteira, não tava. Da cozinha eu fui pro quarto, aí fui lá pro quarto, olhei em cima do móvel lá que tem no quarto, olhei atrás da televisão, olhei dentro do armário do banheiro, olhei atrás do vaso, atrás do lavatório, em cima das mesinhas de lado, dentro da gaveta, e nada. Falei, mano do céu, será que eu não peguei o sabão? Eu fui lá fora, falei assim, mano, eu tinha esquecido lá, né? E não tava. E eu tinha pego porque a caixa de sabão tava aberta. Falei, então eu peguei, mas onde que eu deixei essa birosca? Eu revirei a casa. Eu olhei dentro do rack, porque tem uma portinha no rack. Eu falei, vai que eu limpei e não tô lembrada. Não tava. Eu olhei dentro do armário da pia, porque tem coisa de limpar lá. Eu olhei dentro da geladeira. Eu olhei dentro do armário. Eu fui no consultório. Eu olhei o consultório. Eu olhei o banheiro de visita. Eu olhei dentro do guarda-roupa. Porque eu falei, não, será que eu peguei alguma coisa no guarda-roupa e deixei o bagulho lá? Porque eu sou dessas, né? Mano, e nada. E nisso, eu já tinha passado pelo corredor. Lembrando, o corredor tinha um banquinho com um negócio ali, né? 200 mil vezes. Parei no meio do corredor e surtei. Surtei, surtei. Falei, cadê a porra do meu sabão em pó? Eu já tava nervosa, porque eu já tinha perdido 15 minutos de limpar a casa. Eu surtei, falei, eu quero a porra do sabão em pó agora, eu quero saber onde você enfiou essa merda, você vai pegar meu sabão em pó, vai me devolver, eu vou tacar sal grosso nessa casa inteira. Meu, fui no banheiro, atrás da porra do sabão em pó, voltei pro corredor, porque eu já vim com pensamentos de vou lá fora e vou pegar outro potinho de sabão em pó, né? Quando eu parei na porta do quarto, o sabão em pó tava onde? Em cima do banquinho do lado do Wi-Fi. O cu não passava nem sinal do Wi-Fi. Tava tudo travado. Mas mantive a pose em cima do salto ali com voz de professora. Andei assim, firme, arrepiando tudo, né? Peguei o potinho assim como. Como quem tava mandando na porra toda. Peguei o potinho ali. Parei assim, olhei pra todos os lados, olhei pra dentro do closet, porque tem alguma coisa dentro daquela porra daquele closet, certeza. Olhei pra dentro do closet, sério, mano. Foi a cena, quando eu conto pros outros, todo mundo dá risada, porque na minha cabeça foi hilário isso. Eu olhei assim pros lados, falei, é bom mesmo essa porra ter aparecido, senão você ia ver só uma coisa. E saí andando assim, lindamente pro banheiro, pra limpar o banheiro. e fui limpar o banheiro. Mano, depois Toma disso... Depois disso, assim, vira e mexe alguma coisa, some e ela só reaparece na base do grito. Teve um dia que sumiu, eu não lembro o que, que foi do Rodrigo que tinha sumido, não lembro se foi a chave, não lembro que birosca que foi. Aí ele procurando, e não achava, eu falei, mano, dá licença que eu vou gritar, porque senão ele se assusta. Eu gritei de novo, falei, é bom essa merda aparecer, porque senão vocês vão ver só não vou tacar sal grosso e óleo benzido nessa casa. Meu, foi questão de eu sair do quarto, voltar, o negócio tava lá em cima.
Tá merda, mano.
Não sei que diacho que é, não sei se é o encosto, não sei se é o duende que eu soltei e coloquei lá em cima da árvore, porque eu tinha um duendinho que a minha irmã me deu, que ele ficava preso numa cordinha e ela amarrava na janela. Ela me deu e eu falei, mano, não vou deixar essa porra amarrada na janela, né? Peguei e coloquei ele numa árvore que eu comprei e tá lá no vasinho lá fora. Falei, vai com essa birosca desse duende que tá fazendo essas cagadas, né? Mas deixa ele ser feliz aí. E, mano, é muita coisa que aconteceu aqui. E aí, o mais recente foi agora, acho que foi em alguma festa de final de ano, acho que a gente tava voltando. E, a gente voltou de algum lugar, não lembro de onde que era, já tava de noite isso. E o Odin pegou e foi pra caminha dele, chegou cansado, foi pra caminha dele, a caminha dele é lá no quarto, no final do corredor, lá no quarto, você abre assim a porta, você já vê a caminha dele, né? Ele deitou na caminha dele e aí ele tava mó engraçadinho na caminha dele, mas ele tava com uma carinha meio tipo de quem tinha aprontado alguma coisa. Aí eu fiquei olhando pra ele, pra filha da puta, olha que bonitinho, né? Aí o Rodrigo olhou e virou as costas, né? Que o Rodrigo olhou e virou as costas, passou uma sombra dentro do closet. Por isso que eu falei, tem alguma coisa dentro daquela porra daquele closet. E eu nunca tinha visto sombra. Eu vi uma sombra aqui dentro de casa, a cortina se mexendo, o cachorro. Eu vi uma sombra aqui dentro de casa quando a gente se mudou e depois nunca mais. E aí passou essa sombra dentro do closet, que a luz estava acesa, então eu vi assim, a sombra certinha, assim, atravessando a porta. Aí eu olhei pra cara do Rodrigo, falei, mano, eu vou gritar, não se assuste. Mas eu nem falei o que que era. Ele, beleza, fica à vontade, porque ele já se acostumou comigo gritando com os encostos, né? Falei, eu não te chamei aqui, desgraça. Você pode sair e parar de brincadeira, que eu não tô pra graça hoje, não. Tava estressado. E sumiu, mano, parou. Nossa, mas teve uns casos cabulosos aí. Tio morto que veio visitar. Eu já dei um surto também, falei que não tinha chamado, não tinha convidado ninguém aqui em casa pra vir aqui, veio porque quis, que eu tava mandando sair. Teve um dia que mas eu vou contar com mais detalhes depois, tá, gente? Um dia que a gente tava com um casal de amigos aqui, e tem uma filhinha deles, eu tenho certeza que aquela menina vê coisa, mas eu acho que eles também sabem. Rony e Bia, vocês estão ouvindo? Beijo pra vocês, né? Que a gente tava aqui, e eles foram embora, e nesse dia... embora, tchau, tchau. Ah, eles eram ajudar a desmontar o armário, que a gente foi na reforma. E aí, quando chegou lá fora, dá tchau pra tia Bruna. Deu tchau pra mim, e, tipo, ela olhou pro final do corredor e começou a dar tchau pro corredor aqui, não de dentro de casa, o corredor lá de fora, e começou a dar tchau. Aí o pai dela ainda falou, Deus o livre, brincando, né? Eu falei, ela tá vendo encosto. Quando foi de noite, eu recebi a notícia que um tio, não esse mesmo que eu contei agora há pouco, havia falecido.
Mano do céu.
Aí eu contei isso pra eles, depois eles ficaram, mano, ela vê coisa, porque eles falaram que ele já viu ela dando tchau pro nada, assim, de vez em quando. Teve um dia que eles estavam aqui em casa treinando jiu-jitsu com o Rodrigo, e ela tava comigo ali no corredor, e tipo, ela começou a olhar pro nada, pro corredor, eu tava digitando nota, ela na cozinha, no chão da cozinha, porque tava sem mesa, sem nada, né? E ela começou a olhar pro corredor que eu falei pra vocês, e ela começou a apontar, e tipo, ela não ia no corredor, ela ficava com medo. E aí eu peguei ela no colo e falei, vamos com a tia lá buscar o Odin, porque o Odin tava preso no closet. Mano, a menina agarrou em mim, assim, com a mão, assim, parecia que ela ia arrancar um pedaço de mim, ela não queria de jeito nenhum entrar ali. E ela ficava apontando pro corredor, porque ela não fala, ela só apontava. Alguma coisa dessa porra que eu tenho que meter sal grosso nisso. Mas enfim, gente, isso aí é só uma pontinha das histórias que aconteceu, porque tem muito mais coisa. Mas essa aí do ápice do sabão em pó, né? Porque assim, já contei aqui que já sumiu faca, já sumiu garfo, já sumiu pote. E eu sumi no sabão em pó também. Eu não sei o que eles iam fazer, que eles encostam querendo limpar a casa, sei lá. Mas é isso, né?
Se for, às vezes. Vai. A Branca de Neve não tinha lá os passarinhos que ajudavam ela a limpar a casa? Você vai ter os encostos.
Ah, se limpar a casa pra mim tá ótimo, tá ajudando. O problema é sumir com as coisas e não ajudar em porra nenhuma, né? Porque é aí que tá o problema, né? O problema não é só sumir e ajudar. Sumir e ajudar tá ótimo, mas vai lá, limpar a porra do banheiro dele, limpar o banheiro. Vai lá limpar o banheiro pra mim, então. Ah, ontem foi bizarro, hein? Ontem o trem aqui foi osso. Tava eu aqui na sala, deitada, assistindo meu crepúsculozinho, porque de férias, se eu não faço saga de crepúsculo, não é férias pra mim. Tava eu aqui no meu quarto filme do crepúsculo, o Rodrigo tinha chegado e tinha ido tomar banho. Tipo, foi pro corredor, mas eu vi que ele voltou. Na que ele voltou pra entrar no closet, eu escutei bem perto de mim alguém, tipo, fungando. Sabe quando você tá chorando, você fica... alguma coisa assim?
Sim.
E eu senti essa cafungada. E eu falei, mano, o Rodrigo tá passando bem, será? Aí eu gritei, falei, o Rodrigo, você tá bem? Aí ele, tô. E respondeu lá no fundo. Aí eu falei, mano. Aí ele, por quê? Eu falei, ah, porque eu tô assim, eu ouvi um barulho de umas cafungadas, achei que era você que tava chorando. Aí ele, não. E o negócio era perto de mim. Só que ontem eu tava tão cansada, tão na preguiça, que eu falei, ah, foda-se, quer ficar chorando aí, encosto, chora, não tô nem aí, mano. Ontem eu não quis nem brigar, gente, tão cansada e preguiça que eu tava. Falei, ah, me deixa assistir meu filme, de drama. Mas tem mais causos aí, gente, tem mais causos. Eu tô com um pote de sal grosso aqui que empedrou o bicho. Vou até mostrar pro Valdir aqui.
Vou mandar fotos aqui lá pro Instagram.
Isso aqui não pode ter acontecido. Eu preciso, inclusive, trocar, mas não comprei mais sal grosso. Tem um potinho de sal grosso que eu deixo atrás da porta, né? E esse sal grosso, ele tem que ficar solto, ele não pode endurecer. Entrou um certo fulano aqui em casa, que eu não sei ainda, eu estou analisando. E no dia que essa pessoa entrou aqui em casa, o sal grosso endureceu, ele virou uma pedra. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui pra você ver. Peraí, sem fazer merda, né? Ó.
Caralho!
Virou pedra. Tá duro.
Virou uma Alexa de sal.
Sim, uma Alexa de sal.
E aí, eu não sei dizer quem foi exatamente.
Quer dizer, eu imagino, né? Porque não tem essa de, ai, eu não sei quem foi. Não, eu imagino quem foi. Eu só quero entender o porquê. Mas enfim.
Você tinha comentado.
É o quê?
É uma pessoa mesmo? Uhum. Vivo ou morto? Você tinha comentado.
Não, é pessoa. Morto não faz isso no sal, não. Porque eles nem chegam perto, né? Então. Uhum. Isso aqui foi pessoa. O dia que a pessoa entrou aqui em casa, fez isso. Porque, por exemplo, eu fiz faxina, limpei, coloquei o salzinho ali no lugar, ele tava bonitinho. Aí a pessoa veio aqui em casa com mais um monte de outras pessoas. E quando ela foi embora, no outro dia eu fui limpar, o sal tava grosso. Tava duro desse jeito, não. O sal tava grosso, não, né? Porque o sal é grosso. Ele tava duro, igual pedra.
Caraca. Acho que essa pessoa tava com a energia pesada.
Tá.
Essa leve impressão.
Tá bem pesado.
Mano, essa tem. É uma leve impressão.
Tem gente que, tipo, você não precisa nem do sal grosso pra você notar que a energia da criatura é pesada, né? Se ela entra no lugar, parece que vem uma... Lembra quando a gente assistia Bleach, que era quando o Zaraki entrava no lugar, a energia espiritual ficava até parecendo... É tipo isso. Sim. É a mesma coisa. A mesma coisa. Começar a chamar a pessoa do Zaraki Keipachi agora.
Tem uma... Pro povo da geração Z, que não assistiu Bleach, mas hoje em dia deve assistir My Hero Academia.
Meu filho, assiste assim, porque eu tenho um monte de aluninho novo assistindo. Quando eu falei que eu assistia, como assim a senhora assistiu? Eu falei, gente, essa porra é mais velha que vocês. Vocês acham que isso aí não saiu ontem? O negócio é velho pra cacete, gente.
Mas pra quem assistiu My Hero Academia, é parecido com o que o Stan. o assassino de heróis. É parecido, é mais ou menos aquilo.
Bom, eu não assisti porque eu não sou shopping. Mentira, agora eu sou shopping porque eu assisto dorama, mas isso não vem ao caso aqui, porque não é disso que a gente tá falando, a gente já tá cortando muito assunto.
Tá a fim de fazer aquela maquiagem de Halloween assustadora pra uma festa fantasia ou só pra assustar os amiguinhos mesmo? Eu tenho a dica certa pra você. Com o curso de maquiagem da Andrea Venturini, edição Halloween, você vai ter 10 videoaulas pra você aprender a fazer isso. Você vai aprender tudo sobre a apresentação, materiais necessários, como preparar a pele pra maquiagem artística, maquiagem inspirada no filme It, a Coisa e muito mais. Ficou interessado no curso? O link tá aqui na descrição.
Vamos lá, gente. Temática de hoje, Baldi. Qual que é a temática de hoje, Baldi?
A temática de hoje digamos que é um assunto até que bem humorado. Um pouquinho de humor ácido, digamos. Um tanto mórbido. Ou seja, tudo que o CampeonatoCast precisa. Então, vamos falar do prêmio do Darwin Awards. Gostou do meu inglês?
Preparem aí o tapete vermelho das mortes mais bizarras e sem noção do mundo. Gente, vocês não têm noção do que é isso, pelo amor de Deus. É cada...
Só quero começar dizendo que a esmagadora maioria é homem.
Por que será?
São mortes mente. É impressionante como o homem consegue se colocar em risco por nada. Por imbecilidade. É incrível. Nem todos estavam bêbados.
É homem. Homem faz essas coisas. Homem é dessas. Mas vamos lá, gente. A gente vai falar aqui hoje. Não é algo não é de terror. Vocês não vão ficar cagados. A gente vai começar o ano aí bem levinho aí pra vocês. Mas a gente vai falar de morte. Então, assim, se tem problema. Se... Vamos pro aviso, né? Sei lá, você tem agonia de certas coisas, de ouvir falar do modo como as pessoas morrem e tal, para o episódio, porque aqui a história, ela vai ser engraçada, mas ela vai contar sobre a forma como as pessoas, elas morreram, e tem formas, assim, totalmente sem noção demais, tá? Mas vamos lá. Primeiro, a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o que é isso, tá? A gente vai colocar lá no Instagram pra vocês a imagem, não a imagem das mortes, porque não tem, mas a imagem do livro. Tem um livro sobre isso, que se chama aqui O Prêmio Darwin, A Evolução em Ação. Ele é um livro um pouquinho antigo, então aqui algumas histórias que tem aqui, elas já são mais antigas, mas o Valdir vai trazer algumas mais atualizadas pra vocês. O que é o Prêmio Darwin? Bom, o Prêmio Darwin, ele é literalmente as mortes mais bizarras, mais sem noção que você possa imaginar. E que, tipo, a pessoa recebe um prêmio por isso, né? Não recebe porque ela já tá morta, mas ela tem ali uma... O que a gente pode colocar, Valdir? Um reconhecimento, vamos colocar dessa forma. Dos esquemas mais bizarros de morte, tá? Então a gente vai ler aqui algumas histórias para vocês, mas o livro ele tem 184 páginas, dividida em 12 capítulos, se eu não estiver enganada, deixa eu dar uma volta aqui. Dividida em 11 capítulos, na verdade. Cada capítulo estão dividido por temática. Então, você tem a temática do morte por queda, de os machão que gosta de se amostrar, sexo inseguro, explosões, atribulações animais. Então, tem várias temáticas aqui bem bizarras. Depois, vocês... quiserem, eu deixo o link da onde dá para você baixar esse livro, né? Eu deixo o link lá para vocês. É pelo, eu não sei se é assim que fala, mas pelo Scribd tem, dá para baixar. Mas eu também achei para comprar e não é caro assim. Você encontra a R$5, R$7 o livro. É que eu não tinha tanto tempo para ficar esperando o livro chegar, tá? Mas o livro ele começa assim: o que são os prêmios Darwin? Os prêmios Darwin são uma ilustração da frase de Mark Twain, que seria: o homem é o único animal de cora de vergonha e tem motivo para isso.
Muitos.
Ai, meu Deus. Mas é isso aí, né, gente? Então, é disso que o livro aqui fala. Então, todo ano tem... eu não sei se o Valdir encontrou isso, porque eu também não vi isso no livro. Mas como são escolhidas os prêmios Darwin por ano? São um prêmio para a morte mais bizarra? Tem primeiro, segundo, terceiro lugar? Você conseguiu encontrar alguma coisa nesse sentido?
Nesse sentido, eu não consegui encontrar nenhuma explicação, né, exata, assim. A entender que eles devem ter algumas categorias, porque em alguns casos, algumas das histórias que eu encontrei, elas foram registradas no Darwin Award no mesmo ano. Então dá a entender que ele deve ter categorias, deve ter alguns destaques que são mencionados naquele ano. Mas se é mais de um prêmio, realmente eu não consegui achar, não.
Tá. E, gente, assim, para você entrar para esse livro, você receber esse prêmio, não é assim do nada. Tem regras e qualificação para isso, tá? Isso tá no livro aqui. Eu vou dar uma lida aqui, porque é um trecho bem rápido, bem pequeno. Então, vamos lá. Regras e qualificação. Para ganhar, os candidatos devem melhorar de maneira significativa a herança genética da humanidade, eliminando-se da raça humana de maneira assombrosamente estúpida. Todas as raças, culturas e grupos socioeconômicos podem competir, ou seja, não tem discriminação. Você é lesado? Você é idiota? Tá apto a ter uma morte cagada? Você tá apto a entrar nesse livro, a receber essa premiação, não no livro. Os concorrentes são avaliados de acordo com 5 critérios seguintes. O candidato, ele deve remover a si próprio da herança genética da humanidade. Obviamente, tem que estar morto. Se ele não morreu, não vai ganhar prêmio nenhum. A premissa fundamental dos prêmios Darwin é que estamos celebrando a autorremoção de material genético incompetente da raça humana. Tem um nome para essa lista, mas esse nome não quer entrar nessa lista nem fodendo, né? Eu acho que todo mundo tá querendo que essa pessoa participe dessa premiação, e seria muito legal, né, gente? A gente sabe aí. É um nome bem complicado aí.
É pra ter entrado, na verdade, né?
Já, não, porque assim, nem o capeta quer. O capiroto tá lá embaixo falando: não quero essa porra aqui de jeito nenhum. Ah, vamos lá. O ganhador em potencial deve, portanto, liquidar-se ou, pelo menos, se tornar incapaz de reproduzir. Cara, já perdeu, tá vendo? Não dá. Não dá pra essa pessoa entrar nessa lista, porque já reproduziu aí a gente... Nossa. Sem condições.
Até pra ir tá incompetente.
Pois é. É incompetente até pra morrer, coitado. Coitado, cacete, né? É incompetente até pra morrer. Se alguém consegue sobreviver a uma face incrivelmente estúpida, então seus genes devem ter algo a oferecer, seja em matéria de sorte, agilidade ou por resistência. Ele, portanto, não pode ser candidato a um prêmio Darwin, embora às vezes a história seja divertida demais para ser posta de lado e ele ganhe apenas uma menção honrosa. Olha lá que merda! Se morrer, já não vai poder mais ganhar o prêmio. Mais um prêmio que ele vai ficar sem ganhar, porque ele foi burro em reproduzir. Acaloradas discussões filosóficas têm sido travadas em torno da regra de reprodução. Se uma pessoa ou um grupo abandona o sexo, qualifica-se para o prêmio, já que não é mais capaz de procriar. O candidato, ele deve ser inteiramente incapaz de reproduzir. E os mais idosos, que já não podem mais ter impacto sobre a herança genética. E os que já têm filhos não podem mais ser candidatos a receber o prêmio? Isso faz sentido, tá vendo? É uma regra que deve ser rediscutida aí, gente, porque não dá, né? Bom, fora isso, a gente tem...
Que olha...
Né? Tem regras aqui, assim, que você precisa analisar bem para poder, ó, lá, depois cobrar o seu prêmio de evolução Darwin, gente. E aí você tem ali no livro alguns pontos filosóficos, né? Entre aspas, obviamente, um pouco sobre o senso comum. E vem aí, gente, o quê? A parte que a gente tá aqui querendo contar pra vocês, que são as histórias, né? É, cadê? Eu vou pegar aqui. Eu separei duas, eu não sei quantas o Valdir separou pra ele ler ali, mas eu separei duas. E depois a gente vai fazer aqui, gente, aleatoriamente. O Valdir vai falar um capítulo, vai falar um número e eu vou pegar e vou ler pra vocês. Tem umas histórias que são engraçadas, tem umas histórias que são mais sem noção, mais bizarras do que engraçadas, tá? Mas, vamos lá. Vamos começar contando, então, vamos começar para a premiação. Nossa, é tanta história que dá pra gente fazer mais de um episódio. Acho que hoje seria legal a gente fazer, assim, essa introdução pra galera, né? Ler alguns contos, depois a gente podia realmente fazer, tipo, uma premiação, assim. A gente escolhe, vai colocando primeiro, segundo lugar... Dentro da categoria do Campiroto, o que você acha? Acho que ia ser muito da hora.
Ia ser bom, ia ser legal.
Então fica aí, gente. Próximo episódio não, mas vai ter um episódio aí que a gente vai literalmente fazer uma premiação aqui, hein? Bom, então vamos lá, gente. O que eu vou ler aqui pra vocês, deixa eu pegar, que tá na página 17. Vou fazer 17 pra mim, tá? Porque eu diminuí a letra aqui, gente. Pode ser que... Ele é sobre animais, tá? Esse envolve animais. Ele se chama...
Coincidentemente, os cachorros começaram a latir.
É. Esperteza Animal. Esse foi um prêmio Darwin do ano de 1999, lá na Alemanha. Gente, é de todo mundo, tá? Não é só Brasil, não é só Estados Unidos. Isso aconteceu lá na Alemanha. Bom, foi no dia 16... Foi confirmado por Darwin, 16 de agosto. Melhor amigo do homem? Um caçador... Bad Jurak foi fuzilado pelo seu próprio cão, a quem ele deixou cuidando de uma arma carregada. O homem de 51 anos foi encontrado, estirado, junto ao seu carro na Floresta Negra. O cano de uma espingarda estava na janela do carro e o cachorro uivava tristemente dentro do automóvel. Presumivelmente, o animal apertou o gatilho com a pata. A polícia descartou a hipótese de homicídio doloso. Como o incidente aconteceu em uma área onde é permitido caçar, o cão pode decidir pôr a cabeça do homem como troféu em uma parede na sua casa de cachorro. Ai, meu pai! Eu tô imaginando o doguinho pegando a cabeça do humano, colocando dentro da casinha dele. O caso aconteceu em 1991, na cidade de Nicócia, em Chipre, mas ele só foi reconhecido por Darwin em 1999. Gente, o melhor disso é a polícia descartou a hipótese de homicídio doloso.
Quanto tempo será que eles levaram para descartar essa possibilidade?
Gente do céu. Não, eu falei a melhor, mas acho que a melhor é essa aqui. Abre aspas. Como o incidente aconteceu em uma área onde é permitido caçar, então o cão pode ter decidido caçar o próprio dono. Não julgue, porque tem uns donos bem bosta, mano.
É o direito.
Gente, e aí tem uma, ai, não é uma observação, mas é uma outra, ele tá interligado, é tipo uma segunda história, mas tá interligado a essa. Em circunstâncias semelhantes, um caçador iraniano chamado Ali, ou Ali, eu acho que é Ali, né? Não tem acento, então é Ali. Foi morto pelo tiro dado por uma cobra. Que se enroscou no fuzil, com que ele a apertou contra o chão. Outro caçador informou que a vítima tentou capturar a cobra viva, pressionando o cabo da arma contra a cabeça do animal, e a cobra se enrolou no cabo e puxou o gatilho, acertando a cabeça na cabeça dele. Mano, imagina, tá lá a cobrinha de boa, passando no deserto.
Mano.
Aí o cara fala, eu vou matar essa cobra. E pega, porque, né? Eu não sei por que esses caçadores têm mania de querer acertar a cabeça dos animais com o negócio da arma, né? Mas enfim. Bateu ali com o cano virado pra cara dele na cobra. A cobra falou, e se eu ensinar ele que puxar o gatilho é mais eficiente do que acertar na minha cabeça com o negócio? acho que eu vou mostrar pra ele que isso aqui é mais eficiente, né? E foi
caramba.
Bem. Gente, olha, essa história com o cachorro é a mais engraçada. Eu tenho uma segunda aqui que eu vou ler daqui a pouco, mas o Valdir vai ler outra pra vocês. Vai, Valdir, manda ver.
Meu, eu quero começar primeiro fazendo uma menção aqui ao nosso representante brasileiro do Darwin Awards. Não sei se vocês se lembram de 2000, que em 2008 esse brasileiro conquistou o prêmio. O nome dele é Adelir Antônio de Carli, mais conhecido como
Padre dos Balões.
Nossa senhora, o Padre dos Balões.
Depois de voar amarrado a 1000 balões com gás hélio, ele teve o caminho desviado pelo vento e só desapareceu. Nunca mais foi encontrado. Esse é o nível do brasileiro nas premiações. Mas,
gente,
a história que eu realmente tava... Cara, eu não faço ideia. Sei, mano, em algum momento os balões devem ter estourado e ele só caiu. Não é possível.
Tem umas mortes, incluindo do padre, que assim, eu vi um meme essa semana no TikTok, que a menina assim, minha família quando eu morrer, a família inteira chorando. Eu quando morrer, chegando no céu. Ela com o livrinho gritando, Elisa Lam, me conte tudo o que aconteceu naquele dia. Vai ser eu perguntando pra Elisa Lam, perguntando pro padre. E mais uma porrada de gente aí, que eu tenho muita... Ah, os meninos do West, 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 como é que era o nome lá do... Do Memphis, de Memphis, o Evandro vai ser eu assim com a listinha. Gente, pode me contar, qual foi o rolê?
Ah, esse povo. Mas enfim, a história que realmente tô a fim de contar é essa daqui. O nome da história já começa muito bom. É Outro Orifício. Em 2007... calma, que melhora.
Jesus, vamos lá. Começa aí com orifício, já deu ruim.
Em 2007, o destaque do prêmio foi um cara chamado Michael. Era alcoólatra, mas por causa de uma doença bucal, estava impedido de beber. Para saciar o desejo, o homem resolveu introduzir o líquido no intestino pelo ânus. Mas colocou muita bebida na bolsinha que estava usando para esse fim. E acabou morrendo de overdose.
Tá certinho, amigo.
O cara literalmente encheu o cu de cachaça.
Literalmente encheu o cu de cachaça, gente. Esse aí conseguiu ir para um novo nível de burrice.
Transcendeu.
Conseguiu ir assim para um novo nível esse, gente. Não sei como, mas ele foi além. Ao infinito e além, esse foi. Gente do céu. Não, eu tô imaginando a mãe dele no velório, cara. Tipo, suportando. Por que seu prêmio morreu? Por que seu filho morreu, dono? Encheu o cu de cachaça. Nossa, bebeu demais. Não, literalmente botou cachaça no cu. Meu. Amigo.
Mano, o que pensa da pessoa de fazer um negócio desse, velho?
Falta de cachaça. Esse é falta de cachaça no cu, literalmente.
Então, perceba esse detalhe. Ele não podia estar bêbado pra ter feito isso, porque ele tava impedido de beber. Essa foi a alternativa dele pra beber. Ou seja, não tinha nada afetando o julgamento dele.
Olha só, estava proibido de beber, não estava proibido de usar outras drogas listas. Veja bem, vamos lá. Vamos defender o morto aí.
É um bom ponto,
Vamos defender o morto, porque deve estar lá do outro lado falando, mano, gente, eu tava drogado, por que vocês estão me julgando desse jeito? Por isso. Ai, meu Deus do céu. Só merda. Vamos lá. A próxima aqui, olha só, a gente já começa com um nome maravilhoso. Eu adoro. Ela aconteceu... Faz menor sentido isso, mas tudo bem. Peraí. Ela foi confirmada por Darwin em 94. Mas a história começa falando que foi na primavera de 95. Então, não sei, gente. Vamos só seguir aqui o rolê. Mas o nome da história é A Vingança da Marmota. Eu adorei. Simplesmente amei. Mas vamos lá. Na primavera de 1995, deve ter tido um erro de digitação aqui, só pode. Três funcionários da escola elementar Carol Fowler, em Ceres, sei lá como é que fala, receberam uma marmota em boas condições. Gente, literalmente uma marmota, um bichinho. O comportamento dos três mostra que eles não tinham ideia da resistência daquele animal, pois um faxineiro e dois empregados da manutenção puseram a marmota num pequeno armário da faxina e, ao que parece, decidiram matá-la. Mas não há outra razão plausível para o que eles fizeram, que foi borrifar solvente de limpeza no animal. O solvente, ele remove goma de mascar, congelando-a para que seja raspada. É uma coisa muito útil em escolas, mas uma marmota é mais forte do que uma goma de mascar. Três latas de solvente depois, ela ainda estava perfeitamente viva. Mano, já vamos comparar aqui pra falar que, cara, se, eu não sei ainda, mas se esses três morreram, foi mais que seleção natural, né? Porque, obviamente, três psicopatas retardados. Mano, receberam o bichinho em boas condições e fizeram de tudo pra matar ele. Ok. Ok não, né? Porque tem nada de ok nisso, mas enfim. Os três pararam em um momento para descansar. Eu, faxineiro, acendeu um cigarro no quarto cheio de vapor de solvente. Ai, meu Deus. O resultado foi uma explosão que feriu os três e provocou arranhões nos joelhos de 16 crianças, que tadinhas, não tinham nada a ver, né? Posteriormente, a marmota foi encontrada ilesa, agarrada em uma parede, e foi devolvida para o mato, onde provavelmente está agora bebendo em bares de marmotas e contando às outras a sua aventura. É a melhor, cara. Adoro histórias onde tentam ferrar o animalzinho ferra as pessoas e ainda por cima vive. Cara, eu imagino perfeitamente a marmota comendo lá suas madeirinhas, tomando uma cervejinha lá no bar, falando, gente, teve um dia que três anta tentaram jogar um negócio em mim, achando que ia me matar e quase se mataram, gente. Olha a burrice do cara.
Se matar.
Ah, não chegaram as três. Ah, morreu, né? Porque pra entrar aqui tem que ter morrido, mas falou que eles só ficaram. É, pra tentar eles têm que ter morrido. Nossa, gente.
Eles devem ter morrido depois do.
Nossa, nossa, não sei nem o que dizer.
Já que você não sabe o que dizer, então deixa eu ir pra minha história agora. Que é uma história que a gente tem um imbecil, a gente tem um amigo legal. E alguém só tava passando. O nome da história é Selfie com Urso. Em maio de 2018, na Índia.
Eu tava lendo ela aqui agora, mas vai, manda ver aí.
Em maio de 2018, na Índia.
Não.
Prabhu.
Pera, calma, pausa tudo. Ó. A sua história é uma selfie com urso. Quando? 2018?
2018.
Porque você tem uma história parecida no livro, mas ela é de 99. Resumindo, o ser humano é burro e não aprende, cara. Porque a mesma... Gente, é quase a mesma história. Eu vou deixar o Valdir ler a dele e depois eu vou ler a minha aqui. Vai, Pagi.
Ó, vamos lá. Começa. Em maio de 2018, na Índia, Prabhu Batara estava voltando de um casamento quando parou o carro na beira da estrada para fazer xixi. De onde estava, ele avistou um urso ferido e chegou à conclusão, inteligentíssima, de que seria uma boa ideia fazer uma selfie com o animal. Os passageiros do veículo, que estavam com o homem, preferiram não entender. Em vez disso, filmaram a cena. Acontece que o urso não estava tão ferido assim. E atacou o cara assim que ele se aproximou. Quem se juntou à briga foi o cachorro. Aquele amigo leal. Que ainda tentou defender o homem, mas não adiantou. Enquanto o humano imprudente morreu, o urso foi tratado por guardas florestais e o cão saiu ileso, de acordo com o site do Darwin.
Gente do céu. O ser humano não aprende. Olha só, esse teve até uma menção honrosa. A menção honrosa dele se chama Não Aborreça a Mamãe Urso. E ele foi confirmado no dia 15 de julho de 1989 no Tennessee. E é quase a mesma coisa. Um homem do Alabama desobedeceu a uma regra fundamental da natureza quando filmava, porque naquela época não tinha selfie, tá, gente? Filmava um filhote de urso brincando perto da estrada do Parque Nacional do Great Smoky Mountains. Quando o urso voltou para o mato, o cineasta amador foi atrás dele. Para dar de cara com a mamãe urso e mais dois filhotes, mano. Ela naturalmente pôs o intruso a correr, dando-lhe umas patadas, mas na verdade sem atingi-lo. Tipo, ah, mano, o cara entrou aqui porque é burro, vou dar só um susto nele, né? Vou só fingir que vou atacar ele, mas não vou. Tem que mostrar que dá banca pros meus filhos, mas enfim. Em pânico, o homem saiu em disparada e chocou-se contra uma árvore com alguns galhos partidos que o feriram no abdômen. Ele conseguiu escapar sem mais ferimentos e foi levado para um hospital local. A administração do parque tem por regra retirar dali animais perigosos, mas neste caso chegou à conclusão de que a ursa só queria proteger os filhotes. Óbvio, né? E decidiu deixá-la em paz. Temos a impressão de que o cineasta é que deveria ser posto em alguma remota. Mano... O cara foi tão merda que ele não morreu, mas ele teve até menção honrosa no livro pela cagada que ele fez. E aí teve uma anta em 2000 e pouco que resolveu fazer a mesma coisa.
A mesma bosta. Ser humano, é por isso que o ser humano tá morrendo, porque a gente não aprende.
Pois é, não aprende, não sabe lidar com as merdas. Gente,
antes da gente ir na rodada de sorteio da parada, posso contar mais uma? Que é muito
conta,
boa também?
Conta.
O nome dessa é Bebeu Gasolina por Engano.
Puta que pariu.
A própria história engana um pouco. Se liga. O norte-americano Gavin Bain, de 43 anos, morreu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, após visitar um amigo mecânico e ingerir o que ele pensava se tratar de bebida alcoólica. Acontece que o líquido era gasolina. Ele bem que cuspiu o que conseguiu, depois de perceber o erro. Mas acabou sujando as roupas.
Ah!
Depois de um tempo, resolveu fazer o quê? Acender um cigarro.
Uau, querido!
Por isso, ele teve destaque no Prêmio Darwin de 2012.
Gente, esse cara, ele pegou fogo de dentro pra fora, literalmente, né? Porque não é só questão da roupa tá cheia de gasolina.
Sim.
Ele tinha botado na boca, mano.
Sim.
Meu Deus do céu, e eu achando que não dava pra ficar pior. Dá. Ser humano é um troço que você fala assim, mano, não vai fazer merda. Não tem como. Não, ele consegue.
Mano, sempre pode piorar.
Sempre. Sempre vai conseguir fazer uma merda. Pior do que a gente acha que ele vai fazer. Meu pai do céu. Meu Deus, vamos lá. Valdir, escolhe aí um capítulo de 1 a 11.
Vamos de Capítulo 10.
Deixa eu ir lá pra baixo, então. Pera, capítulo 10. Capítulo 10. Cadê o capítulo 10? Meu Deus, tem muito. Ah, não, aqui. Escolhe, sei lá, um número aí de 1 a 10, que eu não sei quantas coisas tem.
5.
1, 2, 3, 4, 5, misericórdia. Já pelo nome, já. Bom, vamos lá. O capítulo que o Valdir escolheu fala sobre o brinquedo favorito do homem. Ou seja, sobre as cagadas que o homem faz, claramente. E aí, o prêmio aqui dele, que o Roger escolheu, ele recebeu até uma menção honrosa, chamada Dose Cavalar. Não confirmado por Darwin em 1999, aqui pertinho de nós, em Guiana, tá? Ai, que merda, gente. Oh, meu pai, vamos lá. Ah, começamos com a primeira linha já, tá? A condição de ereção por um período anormalmente longo é chamada de priapismo. É o que ocorre quando o sangue não é drenado normalmente, como faz num pênis flácido. Ereções priápicas podem ser causadas por distúrbios do sangue, como anemia falciforme ou leucemia, mas às vezes são resultado de uma inexplicável surto de estupidez. Um jornal da Guiana publicou a história de um imbecil que, desejando prolongar o prazer que ia ter com a sua namorada, sim, gente, tá imbecil no livro, tomou uma overdose de Cantardem, uma droga usada para provocar cio em cavalos. A droga teve um efeito esperado e o homem descobriu que o seu pênis ereto recusava-se a baixar. Depois de dias de agonia, ele buscou assistência médica. Gente, o cara passou dias assim, mano. Não, amigo. Esperando manter tudo em segredo. Mas estava sem sorte. Quando a história se espalhou, ele virou objeto de galhofa da cidade e ainda ganhou o apelido de tripé. Depois de 3 semanas de humilhação e sofrimento, 3 semanas de humilhação e sofrimento, de novo, gente, depois de 3 semanas de humilhação e sofrimento, ele foi submetido a uma cirurgia. Gente, eu imagino os médicos falando, mano, vamos segurar esse ser humano aí o máximo de tempo que a gente conseguir para ele ser humilhado até o último na cidade, para largar a mão de ser idiota. O problema dele agora é o contrário, porque já não levanta mais. Moral da história é que é melhor deixar as experiências médicas para os profissionais. Resumindo, gente, não toma bomba de cavalo, sua anta, que vai dar merda. Cara, eu tô sem reação.
Se você é jovem, se você é jovem, a menos que você tenha alguma doença diagnosticada já, você não precisa de nada pra ficar grande. Você não precisa. Tem velho que não precisa de guardazinho. Não toma nada, pelo amor de Deus.
Gente, é muita coisa errada. Muita coisa errada.
É muita burrice, velho. O pior é que isso aí me fez lembrar uma história que não é do prêmio. Não tem nada a ver. É uma história que eu vi na TV. Na televisão é só bosta, né?
É só merda ter na televisão, né?
Se eu não me engano, eu tava assistindo na casa da minha tia. Tava eu e meu primo assistindo. Sabe esses negócios que mostra meio que acontece no pronto-socorro e tal? Tava assistindo lá.
Tipo documentário?
Tava Mais ou menos. Era encenado, mas teoricamente era...
Ah, tá. Eu sei o que que é. O menino aqui de casa, o Rodrigo, gosta de assistir essas coisas.
Então, tava passando isso e apareceu no pronto-socorro o cara com um motor preso.
Com o quê? Preso?
Um motor.
O motor? Peraí, preso no pinto?
É?
Puta que pariu.
Ele realmente pegou o buraco do motor e colocou ali.
Amigo?
E tinha. E ficou preso porque pegou pressão.
É, colega. Eu acho.
Aí, beleza. Chegou os médicos lá e eles não sabiam o que fazer. Eles, como o motor é muito grande, muito resistente, não tinha muito o que eles fazerem com realmente instrumentos cirúrgicos médicos sem o cara perder. O que que eles fizeram? Chamaram o cara da manutenção do hospital pro cara ir atrás da terra pra serrar. Uma motosserra, no caso, para serrar o motor, para deixar um pedaço menor preso no carro, para eles conseguirem fazer alguma coisa. E aí, quando o cara da manutenção chegou, que ele viu o que tinha acontecido, o cara desmaiou.
Nossa senhora.
Porque ele via tudo feio já, né? Porque, imagina, assim, para o cara chegar com o motor lá no hospital.
É, com certeza. Gente, que absurdo. Você tem mais algum aí pra contar?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Algum que seja bom. Ah, tem um que é... Puta, é uma inteligência, assim... É uma inteligência rara.
Conta
o nome
aí.
Da história é em As Chamas. Em 2015, destaque foi um presidiário da Croácia, que depois de ser isolado em uma cela colchoada, resolveu usar, detalhe, com as mãos algemadas, o isqueiro que havia conseguido contrabandear para começar um incêndio proposital. De acordo com o site do Darwin, as imagens da câmera de segurança mostram o entusiasmo do homem no começo, até ele se dar conta de que morreria na sala.
Uau, hein, gente?
É uma inteligência, assim, ímpar.
Meu Deus. Não sei o que dizer, apenas sentir. Ou não, nesse caso. Senhor. Bom, vou ler um aqui. Ai, ai. Vamos lá. Menção honrosa. O monstro do Lago Ness. Não confirmado. Não sei por que uns tem escrito não confirmado e outros tem escrito confirmado. Mas enfim, não confirmado por Darwin em junho de 1999, na Califórnia. No Lago Isabela, a leste de Bakersfield, uma mulher estava tendo problemas com seu barco. Por mais que tentasse, não conseguia fazer o motor puxar direito. Ia muito devagar o tempo todo, mesmo com o acelerador, até o fim. Depois de uma hora de esforços, ela desistiu, viu? Tem mulher, falei pra você que tinha mulher. Ela desistiu e foi se arrastando até uma marina para pedir ajuda. Uma verificação no motor mostrou que tudo estava certo. Um dos empregados da marina saltou então na água para dar uma olhada embaixo do barco e quase se afogou de tanto que riu. Constatou que ainda estava firmemente preso no lugar o trailer que transportava o barco. Eu não consigo.
vou deixar a nossa risada, eu não vou cortar, porque essa é a única reação possível.
Não, não corta as risadas, porque, gente, não tem o que fazer. Ai, do céu. Não, tem pior, tem uma pior bem seguida. Lenda urbana, afogada no raso, em 11 de outubro de 1998, na Austrália. Uma mulher de 25 anos morreu afogada na praia de Darwin quando fazia sexo oral com um homem de 34 anos. Depois de ter relações sexual com o Sr. Pine, numa série de posições, conforme foi informado a Suprema Corte do Território do Norte da Austrália, ela voluntariamente submergiu para o sexo oral. Gente do céu, é muita burrice. O promotor Michael Carey disse ao tribunal que o Sr. Pine ficou excitado e pôs as mãos sobre a cabeça dela, mantendo ela embaixo da água. Acrescentou que Pine reparou que algo estava errado. Ela parou de fazer sexo. Deixou que ela subisse. Ele disse que ela nem tentou sair da água. Não se debateu e nem fez nada. Prosseguiu Carey. Ao perceber que ela tinha morrido, explicou, Pine perdeu a cabeça, vestiu-se e foi embora.
Filha da puta!
Pine declarou-se culpado em um ato de negligência criminosa. Sua advogada disse ao juiz Sir William Kane que seu cliente tinha pesadelos constantes com afogamento. Óbvio, né? Coitado, imagina! Ele continua vendo aquela cena quando tenta dormir. Nossa, isso dá um filme de terror muito louco, hein? Ela informou que um psiquiatra constatou que Pine tinha um grande sentimento de vergonha por causa do incidente e precisou de tratamento 12 vezes em um ano para problemas de pele, de fundo emocional. Gente, 12 vezes ainda foi pouco, hein?
Porra!
Eu já tô traumatizada só de ler. Um leitor australiano comentou: as mulheres na Austrália não se levantam até completar o serviço. Ai, homem falando merda sempre, né? Mesmo assim, a história é classificada de lenda urbana devido às suas características implausíveis. Uma pessoa mantida debaixo d'água não se afoga rapidamente nem sem resistir. Além disso, o mar nas praias da área de Darwin é considerado bravio demais para qualquer atividade desse tipo de água. A advogada disse que Payne e a mulher tinham bebido 11 garrafas de cerveja de 750 ml e a autópsia revelou que ela tinha um teor alcoólico no sangue de 0,287, quase 6 vezes o limite legal australiano para dirigir. Ela bem pode ter desmaiado dentro da água, disse a advogada. Isso pode explicar por que ela não se debateu. Ela acrescentou que, embora Payne tivesse problemas com a bebida, era considerado um homem calmo, tímido, de boa natureza e gentil por seus empregadores e amigos. A advogada disse que a natureza incomum do caso significava que o juiz Kainer não precisaria impor uma punição severa que servisse de exemplo para outros. Payne foi condenado a 4 anos e meio de prisão e esse caso estranho exigiu muita deliberação. Gente, ao mesmo tempo que foi engraçado, esse foi bizarro.
Nossa, demais.
Muito bizarro.
Que horror, mano. Bom, já que a gente entrou nos mais picantes um pouquinho, eu tenho dois aqui.
Manda.
Com as calças na mão ou não? Em 2016... O motorista Clifford Ray Jones, de 58 anos, estava dirigindo pelos Estados Unidos, sem calça, sem cinto de segurança e com o celular exibindo um filme pornô. Para finalizar essa cena pitoresca, o homem ainda estava com o teto solar do carro aberto. Distraído durante a madrugada e com as mãos fora do volante, se é que vocês me entendem, ele perdeu o controle do carro e foi arremessado para fora do veículo. E a segunda é o ponto morto.
Nossa senhora!
Em junho de 2017, na Rússia, um casal morreu enquanto fazia sexo no banco traseiro do carro, parado perto de um lago. Em vez de engatarem a primeira marcha, eu acho que aqui tem algum erro de tradução ou de digitação, porque provavelmente eles deveriam ter puxado o freio de mão, não engatar uma marcha. Mas enfim, eles optaram por deixar o veículo em ponto morto. Em meio aos movimentos de vai e vem, o casal fez com que o carro se movesse em direção ao lago, onde os pombinhos morreram afogados.
Gente do céu! Por quê, gente? É só... Não! É só não! Puxar lá. Não é possível. Não. Cara, eu me nego. É tanta morte estúpida que eu me nego a acreditar que alguém tenha feito isso de verdade, gente. Não pode ser.
É tipo assim, esse caso aqui da Rússia, é tipo assim, o motel existe pra isso, né?
É, gente. Pelo amor de Deus, usem o cerebrinho aí, por favor. Ou não, não sei. Ai, não, gente, pelo amor de Deus, eu tô inconformada com isso.
Tem que falar pra usar o cérebro, porque se falar pra usar a cabeça, eles batem a cabeça em algum lugar.
Exatamente. Gente. Mas, gente, é isso. Esse foi o episódio de hoje, as mortes mais estúpidas, mais bizarras do mundo. E a gente vai ter um outro programa falando sobre isso, porque a gente não leu nem metade do que a gente queria ler. A gente já tá quase 2 horas de programa. Mentira, 2 horas não, mais 1h30 de programa aqui. Ai, gente, vocês gostaram? Comenta lá no nosso, na postagem desse episódio. Comenta qual morte vocês acharam mais legal. Você tem algum caso, não um caso, né, porque você tá vivo, mas se você conhece alguma história de morte bizarra, conta lá pra gente nos comentários pra gente ler. Mandem histórias pra gente fazer leitura de e-mail neste programa, que eu quero ler as histórias de terror de vocês. Vocês não me contam, conta. Valdir, pede aí pra eles contarem e pra onde eles mandam, por favor.
Gente, pode mandar no Instagram, por DM, pode mandar pra gente lá no arroba cãopirotocast. Pode mandar pra gente também lá no nosso e-mail, o cãopirotagem@hotmail.com. Manda suas histórias, manda um relato, manda uma lenda urbana da sua região, não sei de onde você tá ouvindo a gente, de que estado, de que país, a gente, graças a Deus, é ouvido em mais de um país.
Amém.
Manda pra gente poder ler.
Isso aí, gente, manda lá pra gente fazer as leituras. Eu queria tirar um dia só pra ler todas as histórias, mas a gente não tem história suficiente. Vocês não mandam, então a gente precisa que vocês mandem. Se até o final do mês a gente tiver lá bastante, eu não sei porque o Valdir que vê, mas bastante história no e-mail, dá pra gente fazer umas leituras bacanas de história de vocês. Mas mandem histórias pra gente, por favor. Eu sei que vocês devem ter uma história aí de vocês, da avó, do avô, do biso, que alguém contou, que o periquito da vizinha, do cachorro da sua mãe contou pra você. Então conta lá pra gente poder repartilhar essas histórias aqui com todo mundo. Você não quer contar quem é, não quer falar que a gente fala seu nome, a gente não fala, a gente conta só a história, mas a gente precisa que vocês mandem. Belezinha? Então é isso aí. Valdir, quer deixar algum recado pra galera?
Bom, já falei pra seguir a gente lá no Instagram. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, curte aqui o vídeo, compartilha com seus amigos pra mais gente entrar nessa nossa... esse nosso multiverso de conteúdo. E é isso aí.
Isso aí, gente. Então, é isso, turma. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Semana que vem eu vou tentar ser um pouquinho mais terrorizante aí pra vocês. Mas sempre mantendo esse nosso humor sórdido e bizarro que vocês tanto gostam. E não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar. Indiquem pro amigo, pro pai, pra mãe, pra tia, pra avó, pro periquito, pro bisavô, pro inimigo também. A gente pode mandar uns encostos pro inimigo, se você quiser. É só mandar um e-mail aí pra gente. Coloca o nome dele lá que a gente manda os encostos pra ele. E é isso, gente. Então, um beijo pra vocês. E não esqueçam de alimentar o capiroto de vocês, gente. Pra eles não passar fome, tá? Porque tá difícil a vida. Vamos lá, Valdir?
Tá. Tchau, gente. Até a próxima semana e voltamos!
Voltamos! Porque quem é vivo sempre aparece. E às vezes o morto também, né?
E morto também.
Beijo, gente!
Tchau!
Aqui, pra mim, já foi.
Engraçado, essa
gravar,
o cachorro começa a latir.
É, aqui os cachorros, eles têm horário pra latir, né? Como todo mundo já sabe. É sempre, assim, nos horários bem bosta. É às 11h30 da manhã. Assim, às 11h30 ainda tá no horário bom, né? Porque eles começam às 6, aí eles param a reunião, vão tomar o cafezinho deles, né? Aí quando é umas 7h30 eles voltam pra reunião de novo. Aí eles param, vão dormir, volta às 11h30. Depois, lá pelas 3h30 da tarde novamente, só se passar alguém estranho na rua, eles começam de novo. Se não, aí é só de noite. Aí às 9, 10 horas, 11 horas da noite eles começam. Mas é sempre nos mesmos horários. Eu acho que é tipo pra fazer um relatório, entendeu? Do que tá acontecendo no bairro. Não é possível, porque não tem outro sentido isso.
Em outros bairros tem a vizinha fofoqueira, no seu tem os
cachorros. Tem os cachorros, porque toda casa aqui tem um cachorro, a não ser a casa da frente aqui da senhora, que tem um papagaio. Mas, inclusive, o papagaio entra na onda, porque eu consigo ouvir o papagaio. Daqui da minha casa eu consigo ouvir o papagaio gritando voo lá da casa dela. É muito engraçado. Enfim, até o meu tá lá agora na reunião, daqui a pouco ele entra, como se nada tivesse acontecido.
Bom, bora lá então.
Ai, Jesus, o sono do caramba, viu? Tá, vamos lá então. Três. Eu não lembro mais como é que a gente começa a gravar. Meu Deus, eu coloquei a apresentação aqui pra eu ler, mas eu realmente não lembro como é que a gente começa. Tipo, oi, tudo bem? Eu esqueci. Ai, peraí. Ah, só vai. O jeito que sair, saiu. Foda-se. 3, 2. Começando. Nossa, ficou horrível isso, mas continua aí.
Temos o nosso. Opa, deu uma travada.
Mano, você falou do YouTube também? Deu uma travada aqui pra mim.
Ah, é verdade, tem o YouTube também. Ah!
Capítulo 5 ainda, puta merda.
Caraca.
Capítulo 10. Gente, esse. Pode corta aí esse tempo que eu tô procurando os capítulos. Vai ter pouco corte mesmo? Vai ter pouco corte pra ele mesmo? Então. Nossa, cheguei no capítulo 11, mas não cheguei no 10. Cadê o 10 esses gramas?
Oxi! Capítulo 10 foi cortado.
Toda merda foi cortado. Acho que eu achei. É capítulo... Ah, capítulo 11, capítulo 10. Vamos lá. Quantas coisas tem no capítulo 10? Tchururu.
Este episódio foi editado e revisado por Baldir Leite. A trilha sonora oficial é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários do YouTube, do Spotify, ou da nossa postagem oficial no Facebook ou no Instagram, qual dessas mortes você achou a mais bizarra.